Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema, desde que haja alma, para uma vida mais lenta e inspirada. Venham então na caravana. Bem-vindos à segunda temporada do podcast Na Caravana. Espero que gostem deste cenário. Acho que está muito giro, está mesmo acolhedor. E, portanto, aqui vamos nós para mais umas viagens que se esperam inspiradoras, como sempre. E pronto, olhem, isto para vos dizer que, se quiserem ser patronos, até ao momento tenho 215 patronos, já é assim um número mesmo espetacular, mas se quiserem, já sabem que no meu Instagram, se forem lá, o link da bio tem a explicação toda como ser patrono. É muito importante, porque é assim que isto vai crescendo, não é? E para mim é mesmo especial, e temos assim um grupinho que sabe das coisas com antecedência, que pode sugerir convidados, enviar perguntas. E portanto, se quiserem ser patronos, eu ia adorar, vão lá espreitar como é que se faz. Subscrever o canal no YouTube é muito importante, aí podem ver o podcast com imagem, pôr a notificação do sininho, porque recebem os novos episódios, partilhar o episódio, super importante, e comentar os convidados e esse episódio, se gostaram, se não gostaram, o que é que acharam. Podem deixar até perguntas que depois eu faço a seguir, ou o convidado vai lá responder. E pronto, e baixar as aplicações de podcast, já há várias, apoiem no vosso telemóvel e andam por aí à solta a ouvir o podcast. E aqui vamos, sem mais demoras, começar então esta segunda temporada da Caravana. Uma conta de Instagram que espreites todos os dias.
Todos os dias. Sei lá, tantas que eu adoro, mas deixa-me pensar. Eu gosto muito de seguir contas australianas, uhum, e contas do Havaí. É onde eu muito me inspiro, porque tem muito a ver com o meu estilo de vida. Talvez a Earth e Andy, não sei, uhum, se conheces.
Não.
Muito giro, vale a pena seguir. É. Acho que é uma conta que eu vejo todos os dias. A Le Toto também gosto muito. Uhum. Pronto, basicamente.
E são todas surfistas?
Não, elas vivem um estilo de vida surfista, mas elas mas próprias são um surf mais tranquilo, mas sim.
Um post que te tenhas arrependido de escrever?
Acho que nunca me arrependi de nenhum post.
Não?
Não. Tenho uma situação que eu acho que foi assim o post que... Eu nunca recebi mensagens de pessoas, portanto, a criticar e uhum, coisas. Acho que eu também... Eu sou muito apologista do dá amor e vais receber sempre amor. Uhum. E eu tento sempre passar isso no meu Instagram, que é... Eu dou amor, eu respondo sempre, eu sou simpática, tento não entrar muito em conflito com ninguém.
Uhum. E ser por muito isso, polémica.
Sim, nem ser muito polémica, e por isso recebo sempre muito amor por parte das minhas seguidoras. Mas houve um post uma vez na quarentena, e acho que a quarentena também teve este efeito nas pessoas, que eu, passado já uns meses, ainda estávamos em quarentena, ainda deveríamos estar em quarentena, e eu fui ter com os meus pais à minha quinta. Foi uma decisão que nós tomamos. Uhum. E eu sabia que isso ia... gerar polémica, pronto, sabia, mas foi a minha decisão, pronto, compreendo que houve quem não concordasse, mas pronto, temos aquela quinta, era no meio do nada, estavam lá os meus pais, foi uma decisão pensada, e fomos, e coloquei uma fotografia, uhum, em que estamos todos abraçados, pronto, foi um momento emocionante.
Mas também ias para lá?
Exato, dizer, pronto, já... e eu assumi isso, não podia, uhum, ter escondido, mas não, assumi, e coloquei uma fotografia. Pronto, caiu muita gente em cima.
Muita.
E houve uma mensagem particularmente que me marcou, porque, uhum, ela respondeu assim: não deveria vir para aqui escarrapachar a sua felicidade quando estamos todos assim. E eu disse: olha, a felicidade é uma coisa que não devia incomodar ninguém. Eu compreendo, uhum, o seu lado, mas...
E até devia ficar feliz.
Exatamente, aqui, é? Mas pronto. E respondi mesmo isso: olha, a felicidade é uma coisa que eu acho que a felicidade dos outros nunca nos devia incomodar, não é? Uhum. E respondi isso, mas esse post foi assim o mais polémico. E pensei muitas vezes, se calhar não devia dizer, mas pronto, eu sou como sou, e
mas também
e senti...
depois te ias mostrar.
Claro, as pessoas iam perceber. Claro.
O teu maior sonho?
Olha, o meu maior sonho é continuar com a vida que tenho agora. Acho que
já é um sonho de uma vida.
É um sonho de uma vida, é mesmo, juro. Sou mesmo muito grata pela vida que tenho e sou muito feliz e pretendo-se continuar assim, o sonho está-se a realizar.
Preferias?
Gosto dessas, gosto.
Não vais gostar nada.
Não.
Nunca mais surfar. Mas estar sempre em praias paradisíacas, mas não pegavas na prancha. Nem nada.
Sim.
Ou surfar todos os dias, mas interromperes de 10 em 10 minutos para tratar de alguma coisa dos teus filhos.
Ai, socorro, isso é muito difícil.
Eu imagino que é 10 em 10 minutos.
Ai, não, tipo, socorro, estás a. Nem tens tempo.
Uma onda Sim. muito boa e tu tinhas que parar e.
Ai, não sei.
Mas também, pois não surfavas, mas também estavas em praias
paradisíacas. É isso, se calhar preferia a primeira. Depois andava de skate, fazia outras coisas.
Fazias carreirinhas.
Exato. Mas sim, se calhar a primeira.
Está bem. Palavra preferida?
Palavra preferida. Estas perguntas são difíceis, assim, de repente.
Ai, achei que já te tinha dito para pensar. Normalmente esta aqui eu digo, pensa.
Não.
Desculpa.
Não. Palavra preferida.
Também, isso vê-se que não vês este podcast, não é?
Opa, eu vejo, juro que eu tento ver, mas o que é que acontece? Eu ponho os meus headphones, estou ali a arrumar a louça, passado um bocadinho, mãe, quero isto, mãe, não sei o
então,
que
é uma pessoa. E se a tua palavra preferida fosse paz?
Se calhar.
Tempo.
Acho que sim, tempo, é mais tempo.
Tempo?
Tempo.
É. Pronto, está escolhida.
É.
Precisas de tempo.
Porque, pronto, eu tomei a decisão de ficar com os miúdos em casa.
Uhum.
Fiquei com o Martim até aos 2 anos e o Salvador também esteve comigo até agora, tem 1 ano e meio. E muitas vezes é espetacular, e eu acho que vivemos ali, e tu também que passas muito tempo com os teus filhos, vivemos muita coisa e aproveitamos ao máximo toda esta infância deles, mas também chega a ser muito cansativo e muitas vezes falta-nos tempo para nós, não é?
Sim.
Por isso acho que tempo é uma boa palavra.
Boa. Teve uma infância muito feliz no seio de uma família muito unida no Porto. Começou a surfar aos 19 anos, depois de um desgosto de amor. Tarde para entrar em competições, mas com muita dedicação chegou lá. Foi campeã regional 5 vezes, venceu o Luso-Galaico e chegou a número 6 nacional. Aos 24 anos viveu uma aventura no Brasil, não sei qual é, já lá vamos. Trabalhou em Sagres durante 3 verões. No último verão conheceu o seu atual marido. Nos primeiros anos de casados e até aos 3 anos do filho mais velho, viviam entre o Estoril e o Porto, 2 casas, muitas viagens de comboio, avião e carro. Nenhuma de caravana.
Nenhuma de caravana, mas adorava. Já estou aqui, já me estou a imaginar uma caravana.
Exato. Trabalhou como jornalista de surf e foi speaker nos campeonatos, que é quem é tipo o júri.
Relata, é. Não, é mais que relata. É.
Ok. Uma das poucas mulheres do mundo a fazê-lo.
Exato.
Foi capa com outras 3 mulheres ligadas ao mar da falecida revista Tribo.
Ai, foi tão giro.
E acho que foi aí que nos conhecemos, também já vou explicar tudo. Adora viajar e nem os filhos travam esta sua paixão, leva-os com ele, com ela, com eles. É uma stay-at-home mom e é esse o grande motivo para a querer ter aqui. Sei que também deve ser o género de ir de caravana e por isso tenho a alegria de ter a bordo a Maria Peçanha, mais conhecida como Mãe com Onda.
Espetáculo.
Está bem feito isto?
Está muito bem. Tá? E olha, e eu desde já agradeço-te por me convidares e é uma honra estar aqui a estrear este cenário tão giro.
Eu vou-te explicar porque é que eu te convidei. Podia convidar, sei lá, uma celebridade qualquer,
Sim.
mas achei que... E muitas seguidoras minhas me dizem, devia ter gente normal, eu nunca sei o que é gente,
gente normal.
E apesar de tu teres uma conta de Instagram, tu estás em casa com os teus filhos e depois eu pensei, o que é o cúmulo de uma mãe em casa com os filhos? Então achei que tipo, uma mãe que faz surf e que não pode ir, achei o cúmulo da prisão.
É verdade, é verdade.
É o melhor, mas claro que deves ter esses... Essas coisas do quero ir e não posso.
É,
e quando o mar está bom e quando não sei o quê, deve ser um grande sofrimento.
É.
Então, acho que não havia melhor pessoa para estar aqui. Uma mãe normal.
Exatamente.
Com uma paixão fora de casa que muitas vezes é condicionada.
É muito não, é muito difícil. E vou-te dizer, no início então, quando foi da gravidez do Martim, custou-me horrores. Porquê? Porque eu estava habituada a um ritmo de vida em que eu surfava o dia todo. Acordava de manhã, ia surfar, depois... Trabalhava só de manhã, portanto à tarde também conseguia surfar e de repente vi-me grávida, foi duríssimo, foi... O que vale é que foi assim no verão, no inverno estava grávida, portanto descobri a gravidez acho que em outubro, novembro, portanto aqueles meses não me custaram tanto, mas quando chegou ao verão e tive o Martim, porque ele nasceu em pleno verão, foi dramático.
Foi?
Foi, passado 1 mês já queria ir para a água já, e voltei a surfar passado 1 mês depois dele nascer, fui, mas nunca mais foi a mesma coisa, esquece. Nunca
não
mais,
há aquela liberdade de ir só e nem pensar quando é que tens que voltar.
É, e custou-me principalmente pelos fins de tarde, era uma coisa que eu adorava. Era aquele fim de tarde no mar. Pronto, é uma coisa estar ali na água, vês o pôr do sol, um dia de verão, com pessoas que tu gostas muitas vezes, não é? Tem assim uma coisa de meio mágico. E tirarem-me isso foi, custou-me imenso. Mas pronto, há banhos para dar, há jantar para dar. E nunca mais, acho que agora só vou voltar a ter os fins de tarde quando eles vierem comigo, não é?
Exato. Houve uma altura ainda mais difícil, porque o teu marido David, que é selecionador de surf, não é? Da equipa nacional, é isso?
É isso mesmo.
Viajava imenso, não é?
Sim, ainda viagem, não é? Ele passa 2 meses inteiros durante o ano todo a viajar, em que eu estou sozinha com eles, e é horrível. A primeira semana estou bem, pronto, faz-se bem, tem aquelas rotinas, pronto, está tudo tranquilo. Quando chega ao fim de semana, normalmente vou para o Porto, vou ter com os meus pais.
Porque tu não tens cá os teus pais, não é?
Não, isso é o que mais me custa e fazem-me muita falta. Infelizmente também não posso contar com a minha sogra, que era também o nosso grande apoio. Portanto, os meus pais são o grande pilar e muitas vezes fazem-me muita falta. É tu dizeres, olha, vou só ali jantar fora e não é que não podes pedir aos teus pais, não é? Tens que organizar toda uma logística, arranjar alguém que fique com ele. Portanto, quando ele não está, é muito difícil. E há dias difíceis, não é?
Tu tiveste uma loucura que eu não sei como é que tu aguentavas, porque tu estavas, teimavas que ias conseguir viver no Porto e cá, não é?
Eu teimava.
Não, e uma pessoa ficava cansada de te ver.
Ai, era horrível.
Como é que, conta-nos lá como é que fazias. Tu não te querias despedir do Porto?
Não, eu sempre disse, e é engraçado, e eu quando ele me pediu em casamento, eu disse, olha, tudo bem, eu caso contigo e quero casar contigo, mas...
Tudo bem. Tudo bem,
eu não, tudo bem, eu caso, mas mete na tua cabeça que eu não vou viver para Lisboa, não vou. Portanto, vamos arranjar uma solução, porque eu não vou viver para Lisboa, porque eu tinha aquela coisa, eu adoro o Porto, sou muito ligada com a minha família, somos todos super unidos, almoçamos sempre juntos aos fins de semana, portanto, gostava-me.
Não te estavas a ver?
Não, não me estava a ver a viver aqui. E a vida depois prega-nos rasteiras, não é?
Mais vale dizer nunca.
Exato, nunca digas nunca. E eu dizia sempre nunca, e vivi até aos 3 anos do Martim. Portanto, o primeiro ano que tivemos casados não tínhamos filhos, e depois os 3 primeiros anos era uma loucura, porque nós éramos os melhores clientes da CP, Comboios de Portugal.
Sim, era malas para a frente,
tudo,
e para trás,
tudo, não tínhamos uma casa.
Aí fizeste isso só com o teu primeiro filho?
Só com o primeiro. Tínhamos 2 casas, era uma confusão, depois estavam umas coisas numa casa, outra coisa na outra, eram 2 despesas, era constantemente, 15 em 15 dias, lá estávamos nós a trocar de pouso. Agora imagina o que é isto, o ano inteiro, era muito, muito.
Uma pessoa já sente isso às vezes nas férias, que já quando
sim,
chega...
Sim, já só queres, é.
Sim.
E o Martim dizia, mãe, a casa de Lisboa, os brinquedos da casa de Lisboa, portanto...
E ele andava na escola lá?
Não, ele não andava na escola, ele estava comigo... Os primeiros 2 anos ficou comigo e depois foi sim para a escola, mas faltava 15 dias por mês.
Mas andou
faltava.
Lá.
Andou lá, chegou a andar lá.
Depois eu lembro disso.
Sim, chegou a andar
lá. Mas esta vai pôr o miúdo na escola no Porto.
Sim, era muito difícil. E olha, lembro-me de uma viagem de comboio, já fiz milhões de viagens de comboio, de avião, gravidíssima, estava 36 semanas, ainda me deixavam viajar de avião, eu a esconder o boletim da grávida. E que ninguém nos ouça.
Não, ninguém nos ouça.
Mas eu esconder o boletim da grávida, a dizer que estava 32, e eles, mas está com uma barriga tão grande. Eu, não, é porque é assim.
São gases.
E então,
me feijoada.
Viajava muito, muito, muito. E uma vez de comboio, lembro-me, acho que foi a pior viagem que eu fiz na minha vida. Porquê? Porque eu viajava de comboio, mas levava o meu filho, muitas vezes levava 2 malas, o carrinho e a Vitória, a minha cadela. Portanto,
sim.
Pensa neste package a entrar num comboio, não é? E uma viagem, e eu normalmente não reservava não reservava 2 bilhetes.
Se o teu filho queria ir à casa de banho.
Não, esquece.
Ai, não, usava fraldas também.
Não.
Querias ir à casa de banho, não ias.
Não ia, esquece. Não ia, e depois eu punha a cadela na parte de trás do carrinho. Até os picas já me conheciam, tu vê isto.
Com pena de ti.
Com pena de ti, coitada desta. Porque eu depois sabia os truques todos, não é? Como eu levava o carrinho, punha o carrinho naqueles lugares de só um, comprava o lugar só um do lado, sentava-me, ele ia dormir no carrinho, dormia, pai, 3 horas, era maravilhoso, dormia a viagem toda.
Sim.
Mas uma vez...
Até já tens saudades dessas 3 horas. Não tenho, dormir.
Não tenho, juro que não tenho. Dos comboios não tenho, era muito, muito cansativo, porque era constantemente...
E era todas as semanas.
E quando não ia eu, vinha ele, não é? Eu, nós gastávamos rios de dinheiro, sim, não sei, rios. Exato. Falando agora na parte monetária.
Vocês deviam ser o melhor cliente, sim, da CP. Era... A CP neste momento mesmo está a odiar.
Exato. Desfeito essa... Mas estava-te a dizer, a minha, uma viagem que me marcou imenso foi... Eu já estava grávida de Salvador, estava para aí de 4 meses. E fui de comboio.
No Salvador é o segundo.
Sim,
já,
o segundo.
Já levava o primeiro.
Sim, já tinha o primeiro.
Já levava os dois, né? Um na barriga e outro fora.
E então resolvi não comprar os dois lugares. Disse, ah, não, o Martim vai... Normalmente está sempre vazio à hora que eu ia.
Uhum.
E portanto dá perfeitamente para ele ir ao meu lado e eu consigo ir a levar a cadela. Já estava o comboio um bocado cheio, já não havia aqueles lugares que eu costumava comprar. Então comprei o lugar. Tu não imaginas, eu fiz uma viagem de 3 horas... sentada no banco, grávida, com o Martim no colo e a Vitória no colo. Agora pensa como...
Ai, que horror.
Três, eu, grávida, com uma barriga que não podia encostar o Martim, mais o Salvador, o Martim sentado no meu colo e a Vitória no colo do Martim. Eu não sei, ninguém teve pena de mim.
A Vitória é a cadela, imagina.
A cadela.
Imagina, nunca tiraram uma fotografia só
para... Não sei, mas assim, havia pessoas com pena, mas ninguém fazia nada. Estava-se todo um bocado a marimbar. Mas tive... episódios de pessoas queridas a dizer eu ajudo, eu faço, eu não sei o quê. Mas a maior parte do tempo era eu ali, com eles ali, ao colo.
Ninguém ofereceu um lugarzinho?
Ninguém. Foi horrível, pronto. E essa viagem marcou-me imenso, talvez porque estava grávida e porque sofri imenso com o calor. E a Vitória e o Martim e tudo, e aquilo fez-me imensa... Sendo que eu cheguei a Lisboa e disse, tenho um ataque de choro, e disse, eu não vou mais viajar no comboio. E olha que eu já fiz muitas viagens de levar os miúdos, mas naquele dia foi assim...
Sim, uma exaustão.
Uma exaustão. Disse, pá, nunca mais quero andar de comboio. E depois passei aí sempre de avião, mas depois era um filme, como é que eu ia levar a cadela, tinha que arranjar sempre alguém que levasse.
O filme era igual, só era no ar ou no chão.
Tinha que arranjar alguém que levasse a cadela, porque a Ryanair não levava, bem. Toda uma logística.
E depois como é que decidiste parar com isto? O que é que te fez?
Depois, infelizmente, a minha sogra, descobrimos que ela estava com um glioblastoma, que é um...
Eu, entretanto, conheço o teu marido há mil anos.
Da vida toda, sim.
Sim, a tua sogra também conhecia, a tua sogra, toda a gente. E então... Porque brincava ali...
Sim.
Mesmo na
vizinhança,
eles, sim,
né?
Na vizinhança e eles e eram vizinhos
do marido.
Sim, sim. Foi a vida toda, pois, por isso...
É muito giro.
É muito engraçado.
Mas descobrimos que ela estava com um glioblastoma, é um cancro, o pior cancro que existe na cabeça, é um cancro que tu tiras e volta a aparecer. Portanto, foi uma notícia, assim, dramática para toda a gente. Foi tempos muito difíceis mesmo, porque a sensação de impotência é horrível, não é? É tu dizeres, eu vou fazer tudo, eu vou operar, eu vou fazer tratamentos, mas não vai acontecer nada. Ela, sim, daqui a 6 meses vai morrer, não tem hipótese.
Já tinham mesmo esse...
Já, esse diagnóstico. É, só 2% sobrevivem após os primeiros 3 anos, 2% das pessoas, portanto, tu vê, não é?
Que horror.
Foi horrível. E a minha sogra era uma força da natureza, era uma guerreira, tomava conta dos netos todos, estava sempre pronta para ajudar toda a gente, portanto, faz-nos muita falta e foi assim uma situação... que vivemos, nunca pensei passar por isto, pronto, eu sei que há muita gente que passa por, nós nunca tínhamos tido nada na família, nem eu, nem o David, nunca, portanto foi...
E ela acabava por ser o teu grande apoio
completamente,
aqui,
completamente, ela fazia tudo, eu telefonava a dizer, olha, preciso de ajuda, ela vinha no próprio segundo, deixava tudo e vinha e ficava com os miúdos todos e nunca se queixava e a maneira como foi, ainda hoje é estranho e... Não consigo perceber bem como é que ela já não está cá. Foi assim, como foi tão de repente.
Pois,
e
nem,
uma pessoa não teve
preparação.
Tempo. Não. E pá, o meu marido foi... Ainda hoje sofre muito com isso, não é? Uma falta de uma mãe é...
Sim, nunca... Por mais
tempo que passe.
E por mais crescidos que somos, custa sempre,
e
não é?
Custou-lhe muito ela não ter podido ver o Salvador nascer, porque foi antes disso. Foi em dezembro. Mas por causa disso, e quando descobrimos que ela estava doente... Viemos, eu disse, não faz sentido eu estar no Porto, eu tenho que estar ao teu lado e tenho que estar ao lado dela e ela precisa de nós todos. Portanto, mudei-me para Lisboa. E pronto, eu iniciei um bocado, assim, não ia muito receptiva, estava meio apreensiva do que é que me esperava. Fiz obras na minha casa toda, a minha casa já tinha imenso potencial, eu explorei ali o potencial todo ao máximo. Disse, eu tenho que me sentir bem, acima de tudo... Tenho que ir para uma casa que eu me sinta mesmo bem. E isso foi uma motivação para eu vir também. Então fiz as obras E mudei-me e olha, e é incrível como é que eu me habituei tão bem e me adaptei tão bem. E hoje em dia, se me perguntares se eu agora ia para o Porto, neste momento não ia.
Não
engraçado.
Ias.
Não.
Porquê? Porquê é que não ias?
Não sei, porque me sinto bem, porque...
Ah, os teus pais devem estar agora neste momento preocupadíssimos com isto.
É isso é uma dualidade de sentimentos, não é?
Mas é isso, eu também acho muito giro tu falares disso, de... Como é que se gera isto, não é? Os pais de um lado que fazem imensa
falta. E não é só
falta,
os pais, é os avós.
E é a tua, as tuas bases, as tuas raízes e no fundo abdicas disso.
Sim. E eu sempre fui uma...
Pela
uma
tua família agora, não é?
Uma neta e uma filha que dou muito apoio, portanto faço muita companhia. Também tinha muito tempo, portanto passava muito tempo com os meus avós. E eles sentem imenso essa falta, é uma coisa... E não se habituam à ideia de eu estar aqui.
Sim.
E eu digo agora, eu digo sempre, eu nunca digo nunca, eu não sei como é que vai ser o meu dia amanhã, eu não sei se de hoje para amanhã eu vou voltar para o Porto, deixo sempre essa porta aberta, para já é aqui que eu estou bem. Porquê? E vou-te ser muito sincera, porque eu vivia uma vida familiar diferente de todas as outras, não é? Eu só tinha o meu marido 3 dias por semana, o resto do tempo não tinha, era eu sozinha a fazer tudo, era noite sozinha... Portanto, a primeira vez que eu me vi numa casa, minha casa, tratar das minhas coisas, depois passava muito tempo nos meus pais, não é? Eles moravam mesmo ao meu lado.
Sim.
Portanto, almoçava lá, jantava lá, fazia quase tudo, portanto, quase não fazia nada em minha casa, fazia tudo na casa deles. E a primeira vez que eu me vi na minha casa, com a minha família, pronto, aquilo deu-me um sentimento também a mim de...
Sim. De pertença.
De pertença, exato, e de que estou eu a construir uma coisa. E acho que isso contribuiu imenso para eu gostar de estar aqui e me sentir bem, porque era a minha família, a minha casa. Cortei um bocado o cordão umbilical com os meus pais, sempre, e assim falo com a minha mãe 10 vezes ao dia.
Sim, vocês são muito próximas
muito,
mesmo.
Muito, e fazemos muita
Achas
coisa.
Achas que esse pode ser, tipo, um bom conselho para quem tem que se separar da família para... construir a sua vida no outro lado, tipo, ter gosto em arranjar as suas coisas, em construir a sua vida, no fundo, não é? Libertar-se um bocadinho do que...
Acho que nós, pronto, eu falo para mim, eu estava muito presa aos meus pais, à minha vida ali, àquele mundinho, pronto, nós vivemos na Foz a vida toda, aquela bolha que vivíamos ali.
Portanto... E é muito engraçado ver que as pessoas do Porto fogem muito para lá, e da Foz, e não sei o quê... podem até vir, mas mal têm a oportunidade, voltam para casa, não é?
Porque é um mundinho, toda a gente se conhece, é uma coisa mais pequena, não sei, pronto. Não
e
sei
também
explicar.
Não vives numa grande cidade.
Exato.
Não vives agora cá.
Não, exato. Ah, sim, isso eu não conseguia. Se fosse me dissesse assim, vais viver para Lisboa, para o centro de Lisboa, não conseguia.
Pois,
tenho plena consciência, não conseguia.
É como eu.
Primeiro, para os miúdos, não é dizer o meu estilo de vida... agora o Estoril é muito parecido com a Foz e com ali Matosinhos, é o mesmo estilo, é praia, é tudo, não é?
Tens uma praia com boas ondas?
Sim.
Não, no verão não, mas
sim.
No inverno.
Sim, mas tens sempre aqui ao lado. Portanto, é parecido e por isso é que eu acho que também não me custou tanto. Mas sem dúvida que o facto de tu sentires que tens a tua própria família e que estás a construir a tua família, a tua casa é super importante.
Olha, agora vou voltar tudo para trás.
Volta.
E quero saber, porquê é que começaste a surfar com aquela história de estavas a sofrer de amor, um desgosto de amor e começaste a surfar? Como é que isso foi?
Então vou-te contar.
Se calhar há mais coisas para contar antes disso.
Antes
não é?
Disso. Não, acho que não. Eu sempre fui. Pronto, era muito, sempre, no início quando era mais nova era muito, andava de skate, era muito futebol, era muito Maria Rapaz, andava para o lado. Andava...
E depois disseste que a partir dos 4 anos passaste
dos 14, dos 14.
Dos 14 anos passaste a ir para a escola de saltos altos.
Porque eu nunca punha umas sapatilhas, sei que vocês dizem ténis.
Mas eu... Vocês. O desprezo dela, vocês dizem ténis?
Nunca, eu andava de saltos todos os dias.
A partir dos 14, porquê?
Sim.
Deu-te uma
não
coisa
sei,
feminina?
Porque eu de repente transformei-me, estás a ver?
Sim.
Pronto, então ia para a escola sempre.
Isso não é muito bom para a coluna.
Para zero, horrível, eu lembro que toda a gente me dizia isso. Tens maluca, tu não sei o quê. E eu ainda por cima andava a pé, porque eu ia da minha casa para o Garcia a pé. E eu com os saltos, toque, lá eu desnecto, não é?
Exato.
Hoje penso e disse, o que é que se passou na minha cabeça? Mas porque eu era muito baixinha ainda, sou, não é? Tenho 1,55m. Portanto, então, eu achava que punha uns tacões e ficava altíssima e ficava ótima. Pronto. E portanto, tive essa fase, a partir dos 14, e saíamos imenso à noite e tínhamos um grupo um grupo de amigas super unido e uhum. pronto,
éramos... Também ainda tens isso, tens as ainda amigas tenho, todas
sim.
lá, não é?
Também mas já apesar que tenho algumas cá, sim. Mas saíamos imenso à noite e depois eu vivi esse desgosto de amor. E pronto, e foi assim uma viragem na minha vida. E eu digo-te, eu sou daquelas pessoas que aceita mesmo aquilo que acontece. E acho que as coisas acontecem por um motivo.
Não, e às vezes as coisas más trazem Exato, coisas boas. Maravilhosas, não é?
Exato.
Eu acho que Sem trazem dúvida. Muitas. Trazem...
E se acontece é porque tinha que acontecer. E aconteceu. E aquilo fez-me... Ele era surfista também. E aquilo fez um clique na minha cabeça. Uhum. E eu desgostíssimo, não é? Disse, olha, eu fiquei tristíssima, chorava e não sei o quê, e disse, bem, eu agora vou virar surfista e vou
Mas
ser...
Mas do nada?
Do nada. E, porque ele era surfista e eu disse, pá, vais ter que levar agora... comigo.
Ai, vou-me vingar, foi tipo, não, bora
foi
lá.
Tipo, pronto, bora lá, vou virar
vou estar,
para
vou estar.
E então, meti-me no surf e graças a Deus que eu meti, porque senão, se calhar, olha, hoje não estava aqui contigo, sim. não tinha casado com o David, sei lá, 1500 coisas, não é? Sim. É incrível. O que é que um episódio...
Obrigada, Alex.
Obrigada. O que é que um episódio faz na tua vida, é incrível. Por isso é que eu digo, quando alguma coisa acontece de mal, olha, vamos tentar ver que depois disto há de acontecer outra coisa melhor.
Uhum.
E então meti-me no surf e como já estava meio desgostosa, não é?
E aí ficaste melhor que ele.
O quê? Não.
Não. Que o ex? Não. Ele era bom? Ah, caraças.
E pronto, mas passava de manhã à noite a surfar.
Sim.
De manhã à noite, deixei de ser à noite, deixei de ver as minhas amigas. Eu era a primeira a chegar à praia às 7 da manhã e era a última a sair. E ficava o dia todo na praia, ia treinar e treinar e treinar Sim. e treinar. E meti na cabeça que eu ia ser surfista. E que ia viver aquilo e que... Pronto, então foi tudo muito rápido. E então, pronto... Depois, a partir daí, começou as viagens, fomos para a França no meu carro, foi giríssimo, uma viagem que fizemos, fizemos 3 mil e tal quilómetros, uhum. eu tinha um jeep todo podre, um Mitsubishi, fomos nele, não sei bem como é que ele se aguentou, mas uhum. foi muito giro.
Foi o quê? Com amigas?
Sim, e com amigos e amigas. Portanto, fomos até Biarritz uhum. e por aí foi uma viagem giríssima, dormíamos na praia, pronto, aquela gente de viagens que só se faz quando, assim, quando és miúdo, não é?
Sim.
Foi giríssimo. E depois a minha vida passou muito a ser o surf. Perdi um ano da faculdade, eu estava em... Nem da faculdade, não, do 12º, eu estava uhum. em desporto e ia para a educação física, mas depois resolvi que não queria, que queria para jornalismo. E então deixei e repeti um ano no 12º para fazer humanidades. E nesse ano eu surfava todos os dias. Eu tinha para aí uma aula por dia.
Exato.
Pronto, aquilo foi muito mais para surfar o dia todo, exato. E depois entrei para a faculdade, os professores já me conheciam, chegava eu toda desgrenhada, imagina o que é este cabelo, não é? Acabado de sair da água, desgrenhada.
Ias direta da
direta,
da água
a correr sempre atrasadíssima, sou a pior pessoa, estou sempre atrasada para
hoje,
tudo.
Hoje não, chegaste muito
hoje
horas.
Cheguei cedo, mas sou péssima com as horas, péssima, herdei um bocado isso da minha mãe. Portanto, chegava sempre atrasada e eles já me viam entrar com aquilo.
Na única aula que tinhas.
Não, depois isto já na faculdade. Ah, chegava sim, sempre sim. atrasadíssima, cheia de... Com o cabelo ainda molhado, às vezes a pingar, porque nem tinha tempo.
Sim.
E portanto, foram anos mesmo espetaculares. Foi assim...
Tiveste a curtir.
Sim, estive a curtir, pronto.
E porquê é que mudaste para jornalismo?
Porque eu dizia à minha mãe que eu não queria passar a minha vida toda a fazer treino. Uma coisa estúpida, mas pronto, aquelas
saltos,
coisas estúpidas.
Saltos,
lá está, veio aquela memória. Memória
tu,
de...
tipo assim, é surf, é desporto, era não sei o quê, mas calma.
Mas não, comecei a pensar que ia ser pouco, ia ser...
Sim.
Pronto, se calhar, tenho pena às vezes, porque penso, tinha se calhar uma vida mais tranquila, mais... Tinha um trabalhinho mais tranquilo, não sei.
Sim, é engraçado que agora há mais oportunidades,
sim,
não é?
Sim,
no
sim,
desporto,
sim,
está
sim.
tudo muito Exatamente. Mais virado. Foi uma coisa que não parou na quarentena ou parou pouco.
Não, sim.
Portanto, as pessoas continuaram todas a fazer desporto,
ainda
não é?
Bem, não é?
Mas é.
Também a sanidade...
O teu marido continuou a trabalhar na quarentena?
Não, teve parado. Pois. Também não podia dar treinos de surf, não é? Porque uhum. ele faz transporte, vai buscar os miúdos, portanto não podia.
Isso também deve ter sido complicado.
Foi,
não?
foi.
Já falamos disso.
Sim.
Pronto, vamos lá.
Já nem sei onde é que eu estava.
Para a faculdade, não é?
Para a faculdade, não.
Não, já tínhamos passado a faculdade. Ah, para o jornalismo. Porque é que
Pronto, exato. Então comecei a pensar que não queria passar a minha vida de fato de treino, que uhum. achava que podia, que queria mais. E pronto, e eu gosto muito de conversar e gosto de falar, sou um bocado como tu, não é? Tu também gostas de ouvir as pessoas uhum. e de fazer perguntas. E então eu disse, eu quero ser jornalista e quero ser repórter e pronto, e comecei a seguir por aí, tirei Ciências da Comunicação, e depois fiz uma pós-graduação em Jornalismo Desportivo, fiz duas pós-graduações.
Depois conseguiste juntar aí as duas coisas.
Exato, que era o melhor dos dois mundos, não é? Depois tirei mais duas pós-graduações de apresentadora de televisão, que era, eu adorava, e era um sonho que eu tinha, que ia ser apresentadora. Ainda fiz duas pós-graduações, conheci muitas pessoas, foi muito giro, foi assim, tempos super giros. E depois acabei a trabalhar para o Surf Total, que na altura era um site, e ainda é um dos sites, principais sites de surf em Portugal. Apresentava também o programa de televisão e depois fazia muita coisa. Fui repórter da Sumol nos festivais, era uma loucura. Trabalhei para a Dance TV como repórter, também foi giríssimo. Bem, foi assim, imagina o que é tu ires às 5 da manhã para uma discoteca de género em Lamego, entrevistar bêbados, não é? Pronto, tenho muitos episódios surreais.
Mas que é muito agora incompatível com a maternidade.
Sim, agora esquece, não é?
Vejo.
Não, e depois foi uma decisão muito pensada.
E mesmo o desporto e tudo, quer dizer, há muitas viagens e tens que acompanhar.
Tens. Não, não dá.
Não dá.
E então, não, mas eu quando fui mãe e quando decidi que ia ser mãe, eu disse ao David, olha, eu quero ficar com os miúdos em casa e quero, tendo essa possibilidade.
Foi uma decisão tua, não estás em casa obrigada ou porque não tens uma oportunidade.
Foi uma decisão nossa até. E ele próprio também disse, para mim custa-me horrores e podendo... mandar um bebê de 6 meses para a creche, percebes? Custa-me. Nunca passei por isso e assim, sei que é uma coisa normalíssima e eu faço um bocado podendo, acho que, claro. E podendo eu estar com eles, prefiro estar, pelo menos até.
Acho que todas as mães. Sim. Quer dizer, nem todas.
Nem todas, há muitas que gostam e estão ansiosas
por isso. Cada um é como é, não é? Mas acho que assim, tão pequeninos.
Custa-me horrores. Custa um bocado. E eu decidi.
Os meus foram, quer dizer, a Maria mais tarde, depois o. Cada vez foram indo mais cedo.
Reduzindo depois.
Pois, teve que ser, não é?
Sim.
Tinha que voltar mais cedo ao trabalho.
É isso. Mas podendo, foi uma decisão nossa. E também com a vida que nós levávamos entre Porto e Lisboa, viagens que fazíamos, não dava para ter a estabilidade de um trabalho, não? E para ter a estabilidade de um trabalho, não conseguia. Claro. Portanto, eu acompanhava, porque no início, quando tínhamos só um filho, eu acompanhava-o imenso, não é? Íamos para a França, fomos para a Austrália, fomos para as Maldivas N vezes. O meu marido já foi 16 vezes às Maldivas. Quer dizer,
nunca
quase ir ao Algarve.
Acho que às vezes podia-me trocar. Eu juro que eu não lhe toco. Eu levava-me uma vez em vez de ti.
Ai, olha, é tão bom. Eu só fui 5.
Agora está mais também comprometido.
O quê? As viagens?
Sim.
Sim, as Maldivas já abriu e ainda pensamos ir agora em agosto, porque ele faz muitos estágios lá. O motivo porque ele vai é porque ele faz estágios. Leva um grupo de surfistas para um barco. Dos que têm mais. E depois está lá e dá treinos e não sei o quê. Portanto, eu vou sempre com ele e se trabalhasse não ia poder ter essa hipótese de ir sempre com ele.
Não? Isso é uma grande experiência, poderes viver isso, não é? Poderes ainda mais levar o teu filho. Na altura levaste, agora ainda não foste com o segundo.
Não, com o segundo fomos para Bali no início do ano.
Ah, foram?
Foi tão giro.
Ai, espera aí, há aqui uma história, porque tu disseste, fizeste um post por causa do... E eu disse, vai, não, até te pus um texto não deixes de fazer, lembras-te?
Lembro perfeitamente disso, agora é que estás a dizer.
Porque ela já se ouvia falar do Covid.
Sim, um começou a se ouvir lá na China e não sei o quê.
E ela estava com medo de ir ou não, e eu, inconsciente, disse, vai,
claro que vais, senão há problema nenhum, mas toda a gente.
Acho que ninguém...
Havia dois lados, havia as pessoas que diziam cuidado e não sei o quê, e depois foi uma viagem espetacular, mas tivemos ali 2 dias que meus pais estavam... Em trauma, não é?
Aquilo, porque começou a saber quando tu estavas lá,
sim,
é?
Depois que era aqueles vídeos, aqueles boatos do WhatsApp, que as pessoas caíam mortas na rua.
Ah, era? Não sabia. Passou-me ao lado, graças a Deus.
Então, imagina, o quê? Tu estás lá no meio de um paraíso de sonho, que é Bali, a viveres uma aventura da tua vida, uma viagem espetacular, e estás constantemente a receber coisas. Mais de não sei quantos... casos, estás a ver?
E tu
agora
sem saber,
morreram as pessoas, não sei o que é tu que sem saber o que é que era, sem saber... de nada, não é? Sim. E querer aproveitar ao máximo, porque lá em Bali não ouvias falar de zero de Covid, nada. Sim. Ninguém falava. E depois tivemos uma coisa muito boa, que eu agradeço ao Covid, que é, a China é dos principais turistas em Bali. E como estava fechado aos chineses, pá, nós tínhamos aquilo de zero só para nós, o hotel vazio, pá, um hotel incrível vazio, as praias, os templos, estava tudo vazio. Portanto, foi uma oportunidade.
Como está Portugal agora e que as pessoas pronto, podem, não é? Ir a Sintra e não ter turistas, sim. Está...
Portanto, foi por um lado é bom, uma oportunidade de ter de ver Bali de uma maneira que se calhar pouca gente viu. Uhum.
Tu adoras viajar.
Adoro.
Mesmo com a... Estás habituada, não é? Com a tralha toda.
Eu acho que como eu já eles já nasceram com isto, não é? Eu já me habituei, mas eu sou a Maria dos gadgets. Vou dizer que assim, eu arranjo soluções para tudo. Minhas amigas estão-me sempre a dizer, ligam-me, olha, o que é que tu fazes? Isto não sei o quê, porque eu arranjo soluções para tudo. Sim, vou ali express, arranjo.
Carrinho. Não é? Para a praia.
Esse carrinho é um sucesso. Okay. Se houvesse as pessoas que eu já respondi as mensagens e milhares de mensagens por causa desse carrinho, porque realmente houve, facilitou a minha vida. Porque o meu filho não dorme na praia. Não dorme, nunca dormiram nenhum. Daqueles que pões no guarda-sol amoroso a dormir. Sim. Não acontece.
Ah, os meus são esses.
Ai, que sonho. Não acontece. Então eu tenho que arranjar soluções para eles dormirem. O primeiro filho.
É mentira, vou dizer, os meus dormem muito bem. Raramente dormimos na praia porque eu não consigo estar o dia todo. Portanto.
Mas eu fico.
Sim.
Então tinha que arranjar soluções. E normalmente levávamos o carrinho, passeávamos no passadizo e ele adormecia por nos debaixo do guarda-sol. Desde que temos este carrinho, é um sonho. Metemos tudo lá dentro, inclusive os miúdos.
Inclusive depois, as próprias.
Exato. E depois adormecemos ele ali e faz tipo caminha. Pá, é maravilhoso.
És muito prática.
Sou, acima de tudo, sou. E tento arranjar soluções. Não me conformo, não deixo de fazer as coisas. Pá, tudo bem, quero ir fazer não sei o quê, mas tenho que arranjar uma solução para simplificar isto. E vou... Para a Austrália, por exemplo, fomos para a Austrália com o Martim duas vezes. A primeira vez ele tinha um ano e meio. Foram 34 horas de viagem com uma criança. Tu imagina o que é que é, não é?
Sim.
É. Foi a primeira vez, ele era tão pequenino.
Mas ainda foram segunda.
Fomos
segunda.
Malucos. Sim. Tu olha agora para o Salvador e pensa assim, bolas, como é que ele veio o Martim tão pequenino? Sim. Sabes? Pá, e nós arranjamos soluções. Eu comprei puffs para pôr para ele dormir. Sei lá, levei tudo, as sopas e as coisinhas todas. Está como agora, fomos para a Bali e levamos os congelados todos da comida.
A sério?
Portanto, eu arranjo muitas soluções e mando vir os gadgets todos e mais alguns para simplificar a minha vida ao máximo, uhum. E para me ajudar. Mas a viagens é duríssimo. Para Bali não achei. Mas para a Austrália é horrível.
Porque é o outro lado do mundo.
É o outro lado do mundo. Nunca mais acaba.
Sim.
Eu lembro do Martim mínimo a dormir e depois... Tínhamos escalas de 9 horas, por exemplo, tivemos uma escala de 9 horas no Dubai, que tu não tens onde pôr os miúdos a dormir.
Sim, é que não dá para nada.
Nada, e depois é assim, os miúdos não têm, o carrinho não deita lá, os carrinhos do hotel, do aeroporto, sim. Não deitam. Portanto, ele estava sentado, não conseguia dormir, até que o pusemos num parquinho. Pá, mas é uma logística, tu tens que ser muito relaxada e pensar, pronto,
vou entregar isto, sabes?
É o que é. Depois ninguém aquece sopas. Chegas a Dubai, queres aquecer uma sopa, ninguém te aquece. Ninguém tem micro-ondas, não aquecem.
Sim.
Portanto, pá, te comem a sopa fria, é o que é. Então, hoje em dia eu dou a sopa quase fria, porque para eles habituarem-se.
Tu também tiveste uma viagem ao Brasil, que me disseste assim mais ou menos...
Foi.
O que é que aconteceu?
Olha, nós acabamos a...
Foste com a Terezinha?
Fui
com a Terezinha. Que é uma pessoa que eu gosto imenso,
é. É das minhas melhores amigas.
Aliás, não? Vocês são casadas com dois amigos.
Foi, vizinhos. Dois amigos vizinhos.
Foi através dele, do marido da Terezinha, que...
Que tu me conheceste.
Que eu conheci o David, não é?
Ah, sim.
Eram vizinhos da frente do Henrique.
Exatamente.
Olha, agora aqui, tu, à parte, uma coisa que ninguém sabe o que é que eu estou a falar, é indiferente.
Sim.
Ela no fundo, casou com um amigo da melhor amiga.
Não, e fui eu que apresentei a Terezinha ao Henrique.
Ah, foste tu, foi ao contrário. Foi.
Eu já era casada com o David.
Pois é, tu foste.
Eu ia casar, aliás, eu ia casar. E estava sempre a dizer a ela que tinha um amigo ideal para ela. Pronto, sim. E olha, até hoje.
E olha,
estão juntos.
Que giro.
Mas fomos as duas, tivemos a trabalhar em Sagres, no restaurante,
uhum.
Para juntar dinheiro e não sei o quê, e fomos as duas para o Brasil. Foi assim uma loucura que fizemos. Os meus pais não queriam deixar ir, porque era muito perigoso, porque era o Brasil.
Quantos anos é que tinhas?
Tínhamos 24. Uhum. Acabamos a faculdade e dissemos, vamos fazer uma coisa, e fomos até ao Brasil, fomos para Floripa. Foi um giríssimo, uma viagem espetacular, mas tivemos episódios, sei lá, eu posso-te contar um que para mim foi assim dos mais marcantes, que nós fomos para as Cataratas do Iguaçu.
Sim.
Aquilo é lindo. Incrível. E fui eu e a Terezinha, aquilo era, a viagem era de noite, porque tinhas que andar 14 horas numa camioneta. E nós fomos as duas, pá, um bocado irresponsável, sabes? Eu hoje em dia penso assim, bolas, não sei se teria feito a mesma coisa. E fomos à noite, apanhamos a camioneta... lá no centro de Santa Catarina, portanto, uhum. Foi assim uma aventura, e fomos, e a meio da viagem, eu e a Terezinha, a camioneta vazia, só estávamos nós e mais um rapazinho atrás, à nossa frente, no banco da frente. Eu estava num Sim. banco, a Teresinha no outro, do outro lado, e tínhamos um rapazinho à nossa frente. E nisto param a caminhoneta no meio da noite, nós assim meio ensonadas, e entram aqueles bops, aqueles polícia Sim. mesmo das drogas, não é?
Sim.
E entram por ali dentro, cheios de pistolas, só o cenário já é assustador, não é?
Sim.
E eles viram-se para nós e dizem, abram as vossas malas. E nós assim, tipo, nós ainda meio a gozar, eu e a Teresinha. Ah, estes, não sei o quê. Eles com uma cara que nem se esboçavam um sorriso,
Ai, que horror.
Esquece. Começam a mexer nas nossas coisas, estiés, cuecas, aquilo tudo a sair. Pronto. E nós assim com uma cara a olhar uma para a outra, e eles entretanto a vasculharem tudo, não havia nada, não é? Como claro. É óbvio.
Mas uma pessoa fica estressada.
Claro, claro,
tipo, se alguém
fica,
pôs aqui
lá,
alguma
exato,
coisa.
Foi.
Eu às vezes nos aeroportos estou sempre agarrada às malas, tenho medo.
E então, e eles começam a procurar, não sei o quê, mas com uma cara que horrível. E nisto viram-se para o gajo do lado, que estava à minha frente, à frente da Teresinha, e dizem, está nervoso e não sei o quê. Começam a falar, está nervoso, não sei o quê. E ele assim, é meio coisa, de repente levantam e ele tinha uma pistola, mas assim, um pistolão.
Ai, que horror.
E 8 quilos de cocaína na mochila. Estás a ver? E ele, a qualquer instante, ele podia ter agarrado numa de
mas
nós.
Mas eles, o que é que foi? Enganaram? Só foi coincidência estar ali? Ou...
Não, aquilo a polícia, devem ter sido avisados desta tal mula de droga. Não é?
E acharam que eram vocês.
E acharam que éramos nós. E era
que
um miúdo normalíssimo.
E não sei que do aeroporto.
Pá, um miúdo tu nunca dirias, um miúdo, tinha pai 20 e poucos anos.
Mas isso é uma
e ele está quente, não sei o quê, mas saca-lhe uma pistola assim, das calças. Pá, um miúdo. E nós ficamos em pânico, não é? Porque pensamos, ele podia ter a qualquer momento agarrado numa de nós e foi de refém. Mas
sim,
era só estávamos nós na caminhonete.
Ou tratado ali aos tiros.
Exato, e... já viste o perigo que nós corremos.
Que horror.
Pronto, isso quando chegaram cá fora, sacaram-lhe da mochila a tirar quilos de cocaína e nós, o que é isto? Porque
que
foi assim, e não contamos aos nossos pais.
Não.
Não tivemos coragem. Porque eles viviam tanto em drama. Eles
só
estavam,
mas contaram cá.
Contamos cá. Eles estavam em drama com esta viagem, porque,
sim.
pá, e depois nós estávamos lá e tinham assaltado não sei quem, e havia sempre episódios.
Mas...
Nós nunca tivemos nada sem ser este, e mesmo assim foi tranquilo, mas foi uma viagem giríssima, que giríssima,
horror.
Até hoje, e quero voltar a Floripa.
Agora em família?
Sim, eu acho que é uma viagem muito para fazer com amigas.
Com amigas.
Mas adorava voltar lá.
Olha, voltando a Sagres, foste trabalhar 3 verões para Sagres, porquê? Estavas perto do mar, já podias surfar.
Sim, e eu adorava Sagres, sempre adorei. Sim. Para mim, aliás, foi lá que eu fui pedida em casamento,
uhum.
foi lá que eu conheci o David.
Eu sei, era isso que eu queria saber. Foi no terceiro ano.
Foi.
Que te
então
para
trabalhava
no verão.
Trabalhei num restaurante, depois uhum. trabalhei numa escola de surf durante nos surf campos. Pá, era giríssimo. Divertia-nos imenso. Pá, e porquê que eu ia para lá? Porque era uma maneira de eu juntar a diversão com o trabalho
uhum.
e ganhar dinheiro com isso, não é? Tínhamos casa. Trabalhava no restaurante, eu e a Teresinha, houve um ano que a Teresinha foi trabalhar comigo, portanto era giríssimo. Se ia saímos do restaurante, íamos para a noite, pá,
uhum,
eram tempos,
sim.
acho que foram os melhores tempos da minha vida.
E ela no restaurante também veio daí, se calhar, a paixão dela.
Se calhar, quem sabe.
Tenho que a trazer cá também.
Exatamente, acho que ela também tem muito para contar. E trabalhamos no restaurante.
Podem segui-la, já agora aproveitamos.
Exatamente, é o Avocado.
Avocado.
Avocado Foods. Natural Foods, acho
Natural
eu.
Natural Foods.
Portanto, podem e devem seguir.
Exato. Pronto, já ficam assim a saber que é das melhores amigas.
E ela é a Teresa Figueiredo.
Exato.
E já não sei onde é que eu ia. Ah, e fomos passar. Então foi os melhores tempos da minha vida. Até que nesse verão conheci o David.
No último verão, no
último,
terceiro.
Sim. Tínhamos amigos em comuns e estávamos...
Uhum.
Estávamos lá na noite, eu conheci-o, tipo, normalíssimo, nunca pensei que viesse a ser o meu marido.
Ele era muito mais velho.
Era.
Muito mais
ele
velho,
é, tem 8, tem mais 8 anos.
8
não,
anos
é uma
altura.
Grande diferença, não é? Eu tinha 24 ou 23, 24, já nem sei,
uhum.
e ele tinha 32, não é?
Uhum.
Portanto, é uma diferença naquela
Sim.
idade. E, mas pronto, e falei com ele, tá, começamos a falar, depois no dia seguinte encontramos-nos na praia, até que eu reparei, eu sou uma pessoa que eu não reparo em nada, eu sou a pior, se me disser assim, como é que tu estás vestida hoje, eu não sei dizer
Sim,
amanhã,
tá.
pronto, não sei, sou péssima, portanto eu nunca reparo em nada,
uhum.
mas por acaso reparei que ele tinha uma aliança e que ainda estava casada e estava em processo de divórcio,
Sim.
portanto,
estava fogo, isso assusta logo, uma aliança
Exatamente, tu pensas logo, olha aí, pronto, estava-se a separar. E eu comecei a pensar na minha vida, não é? Pronto, no início é que ele te fica sempre naquela. Não foi de imediato que nos envolvemos, não é?
Uhum.
Houve fomos falando e não sei o quê.
Porque tu achavas, tipo...
Sim, não, eu não queria muito esse filme para a minha vida, sim, né? Achei eu.
Exato.
E que não há problema nenhum, é uma estupidez.
É só um preconceito.
É só um preconceito. E ele não tinha filhos, não tinha nada, e já estava mesmo a separar-se, portanto. E depois, já não sei onde é que eu ia...
Sim, ah, viste a aliança,
pronto,
não sei o
quê, ah, e pronto, depois as coisas foram-se desenvolvendo, uhum, e cada vez eu mais gostava dele, cada vez ele gostava mais de mim, percebemos que era uma coisa que não dava para contrariar. Exato. E pronto, e fomos ficando juntos, e depois na altura de eu começar a falar às pessoas sobre ele, o estigma era gigante. As pessoas, casado, o quê? 8 anos mais velho, de Lisboa.
Ai, levaste muito com isso.
Era o pacote, levei imenso, imenso.
Sim.
E foi duríssimo para ficarmos juntos, porque, pronto, a minha família não aceitava muito, uhum, ainda não o conhecia, mas só esse
só o currículo.
A descrição não já era. Não era muito favorável. Portanto, foi tempo, lutamos muito para ficar juntos, uhum, e acho que por isso foi tão importante e tão forte, porque foi isso que nos levou a lutar, uhum, mesmo um pelo outro. E, mas lidamos sempre
e
com
agora,
isso.
E agora já o adoram?
Ah, eu já adoro.
Porque ele é um querido.
Sim, é um querido. Adoram, uhum, e depois de o conhecerem as coisas...
Acreditas quando me disseste, não sei o quê, que era divorciado? Eu nem me lembrava.
Não?
Não. Não me lembrei.
Ele teve casado muito pouco tempo.
Pois, não me lembrei disso. Desse episódio.
Sim.
Coitado, agora estamos a falar dele. Vamos esperar com isto.
E pronto, mas foi difícil, e principalmente porque os meus pais tinham muito medo, que não sabiam, não é, o que é que vinha dali, uhum, depois era de Lisboa, que me faria estar sempre aí para Lisboa, o que faria também...
Era tudo mal para os seus pais.
Portanto, não foi fácil. E depois foi, quando foi o casamento, também ele não podia casar pelo religioso, uhum, pronto, nós somos uma família muito religiosa... também não foi muito fácil.
Sim.
Depois fizemos uma cerimónia giríssima, e quem foi ao casamento fala disso, porque conseguimos criar no civil uma cerimónia com muito sentimento. Uhum. Pusemos os padrinhos a ler uns textos, cada um fez um texto para nós, a própria da conservadora também leu uns textos muito bonitos. Portanto, fizemos uma coisa que eu te digo que eu pus quase toda a gente a chorar, uhum, e não era uma cerimónia religiosa, que é muito difícil numa cerimónia civil. Acho que toda a gente me diz, Maria, foi o casamento mais diferente, e foi, porque foi todo ao ar livre, eu cheguei de barco.
Ai, que giro.
Foi ali no Douro, eu cheguei de barco, e foi um casamento assim mesmo muito diferente, e foi muito especial por isso.
Que giro. Olha, e agora o que é que tens de planos? Tu tiveste algumas marcas, tinhas,
sim,
fazias marcas de roupa, foi, de fatos de banho, de sapatos.
Foi tudo, já fiz tudo,
coisas,
um pouco,
já fizeste mesmo com os, sim, miúdos e não sei o quê.
Fiz, tipo, quando o Martim nasceu tive uma marca de botas.
E tens a tua conta de Instagram, pronto.
Sim, tinha uma marca de botas e, exato, pronto, foi um projeto que fiz com a minha mãe. E correu muito bem no início, não sei o quê, mas depois precisávamos de muito dinheiro para investir, e eu sou um bocado maricas nisto, e, uhum, pronto, não fui capaz de dar esse passo. Portanto, ou precisávamos de dinheiro para investir nisto e ir para a frente, ou então recuávamos, e, sim, eu aproveitei. Também estava a viver uma mistura de sentimentos, e eu acho que quem é mãe e tem uma própria marca sofre imenso com esta dualidade, porque assim, tu queres fazer mais, mas não consegues.
Sim.
Eu queria fazer mais pela marca, mas o Martim estava comigo em casa. Portanto, eu precisava de ir aqui, precisava de ir ali, precisava de coisas, e era sempre
só
um
ir
stress.
Aos correios
era um
e entregar
stress.
Coisas, ou só
era um
qualquer
stress.
Coisa é uma
e causou-me, acho que eu não aproveitei tanto os primeiros anos, o primeiro ano de vida do Martim, não aproveitei tanto e não vivi com tanta tranquilidade por causa desse stress, era constante. E aquilo fazia-me mal, dava-me imensa ansiedade, depois era aos mercados, fazíamos imensos mercados e tínhamos que ir com a trara toda, e quem é que ficava com o Martim, e ai, era horrível.
Sim.
Portanto, eu quando chegou à altura decidi, eu disse, pai, não quero mais, obrigado, mas não quero mais, quem quiser que fique, que eu não quero.
Uhum.
Causava-me imensa ansiedade, e eu sou assim, eu penso muito assim, que é uma, se a coisa me faz mal, eu não quero.
Sim, mais vale não, não é?
Não quero, pá, não quero. Ou é uma coisa para me fazer sentir bem, ou eu não quero.
Claro.
E sou assim em tudo na minha vida, é como, por exemplo, eu tenho pessoas, eu digo assim, eu gosto muito daquela pessoa, mas aquela pessoa faz mal, eu não quero.
Sim.
Pá, evite, porque acho que cada vez mais uma pessoa tem que...
Isso, a idade traz-nos isso também, é muito importante, não é?
Acho que as pessoas, pá, tens que estar com pessoas que te façam sentir bem, já basta a vida que tem tantas coisas,
exato,
más, não é? Tu tens que estar com pessoas que te façam sentir bem, pessoas que...
Puxem para cima.
Puxem para cima e que, pá, agora há coisas que me façam mal, não quero.
Exato.
E ele tá, e isso, a marca estava-me a fazer muito mal. Uhum. E portanto, entretanto, no meu Instagram, eu trago muita coisa, e trouxe muita coisa da Austrália, para os miúdos, e vistos muito com marcas de surf, mas, e as pessoas adoram, e cá em Portugal não há, e é muito difícil encontrar, então uhum. eu pensei que era giro criar uma marca de calções mais para os miúdos, então criei esta marca, que é a Seekers of the Sun, uhum. Que está muito no início, foi uma brincadeira, estás a ver? Sim. Eu nunca pensei que pegasse tão bem como pegou. Portanto, foi uma brincadeira no início, ver como é que isto corre e tal.
Porque tu fazias também as t-shirts, que fazias muito igual, sim, para ti, sim, para o Martim, não era?
Isso também é outra, eu tenho muitas coisas na gaveta, imensas, é horrível. Porque eu quero fazer coisas, quero projetos, uhum. mas depois tenho que me centrar numa coisa, e centrei-me nos calções e correu super bem, e agora íamos lançar a segunda coleção este ano, mas com o Covid não consegui, atrasou tudo, e eu também para estar a fazer uma coisa em cima dela.
Eu acho incrível as mães que estão em casa com miúdos e que ainda são...
Ainda têm ideias.
Não, e que têm marcas e que estão empreendedoras, e é um sem número de pessoas que nós vemos. Eu acho que é um orgulho mesmo.
É mesmo, e tem muito valor.
Olha, por isso é que eu te queria mesmo trazer aqui, porque acho que personificas muito tudo isto, as pessoas que... Parece tão básico. É. Não, é parece básico. Ela está em casa, não faz nada. Tem sempre tão ingrato.
Mesmo, é completamente.
E depois tu ainda tens o surf, ainda tens tudo mal, não é?
Sim.
O mar ali à frente, sim, de casa a chamar.
A ausência do meu marido, muitas vezes.
A ausência do marido, portanto. Só que mesmo assim é super positiva, super animada.
E eu acho que tem que ser, sabes?
Acho que foi mesmo uma pessoa que personificava, sabes, tudo isto que eu queria mostrar.
Sim, e eu as pessoas dizem-me sempre, ai, tu estás sempre bem, e estás sempre... Eu digo, olha, eu faço por isso, e é uma coisa que eu herdei da minha avó, e que a minha avó passou para a minha mãe, e que a minha avó é o meu orgulho máximo, é uma pessoa espetacular, e ela é brasileira, e leva a vida assim, ela diz-me sempre, Maria, tudo bem, chateaste com o teu marido, pá, azar, ultrapassa isso, deixa lá, a vida é tão curta, segue, mas em frente, fiquem bem, pede desculpa e acabou, percebes? E eu tento sempre, ou por exemplo, ai, hoje tenho qualquer coisa, mas ela dá sempre a volta, percebes? Uhum. As coisas não correm bem da maneira como ela quer, mas ela
também
dá sempre...
Também tiveste uma coisa triste aqui na quarentena, não foi?
Foi,
porque o teu avô apanhou a Covid.
Foi.
E tinha quantos anos?
94.
É exatamente a idade da minha avó. Minha avó vai fazer 95 em setembro, e eu vi o teu avô, e tu quando disseste, sim, que ele estava curado de Covid, que eu disse, ai Maria, que...
Ai, foi tão bom. Foi tão bom. Olha, foi momentos que nós vivemos. Eu tenho a sorte de ter os quatro avós vivos. Tinha a sorte, agora neste momento não, mas tinha a sorte de ter os meus quatro avós vivos, e eles são mesmo... Pá, são um pilar para mim, são a minha... Estás a ver? São, sim, o meu orgulho máximo. Pronto, pessoas fazem-me muita falta. E o meu avô estava internado numa casa de saúde, minha avó está num lar, e o meu avô estava na casa de saúde e apanhou o Covid. Não sabemos como, nem, né? Pronto.
Sim.
E pronto, e nós com esta idade, meu avô fumou a vida toda desde os 14 anos, mas fumou à séria.
Sim.
Até apanhar uma pneumonia aos 88. E a partir daí ficou, deixou de fumar, não é? Não podia continuar, e ficou ligado à máquina de oxigênio 24 horas por dia, quase. Portanto, nós pensamos, quando se ele não apanhou Covid, não vai ter hipótese nenhuma.
Sim.
Pronto, e falávamos com ele, acho que as pessoas dos hospitais também mudaram muito com isto, não é? Falávamos com ele por telefone, ligávamos para as enfermeiras, por FaceTime, portanto, para nos ajudar a estar muito próximas dele. E que eu acho que era super importante. E ele estava ótimo, a reagir super bem. Quando teve nos cuidados intensivos, não podemos falar, não é? Mas, e pronto, e depois superou tudo. O meu pai foi buscá-lo para levá-lo outra vez para a casa de saúde. E ele estava bem. Falei com ele muito bem. Na sexta-feira liguei-lhe. Também falamos e não sei o quê. E depois, do nada, domingo, teve uma coisa qualquer à noite que ninguém sabe o que é que foi. E morreu.
Pois. E custou-te.
Imenso. Nem posso falar disto.
Pois. Ainda mais estavas longe e estavas...
Foi horrível.
Ai, pronto. Eu queria acabar em beleza e já agora estou-te a pôr aqui. Mas os avós são... Eu já só tenho uma. Por isso sei bem. E ela tem 94 e eu estou com medo do Covid, não é? Somos muitos. Mas olha, é engraçado porque ainda ontem tinha aqui uma proposta de trabalho.
Sim.
Para o dia de anos dela, que é dia 19 de setembro. E eu disse, ah, vou aceitar porque de certeza que não vai haver, não vão deixar. A minha avó tem 9 filhos, claro. Somos muitos, muitos netos, bisnetos, e de certeza que não vai haver nada, não nos vamos juntar. E liguei a uma tia minha só para confirmar: ah, tenho aqui a hipótese de ter um trabalho a 19, claro. Aceita ou não aceita? Não vai haver nada, pois não? E ela: não, ela já disse, claro, que quer. Um almoço de anos aqui no jardim, na
praia. Eu vou dizer, o que mais me gostou de tudo isto foi não poder despedir-me dele, não poder estar com ele, não poder dar-lhe um beijinho, porque isto é tudo muito bonito. Isolam os velhinhos e depois, quer dizer, estão ali.
Só
a minha
vive,
avó,
ninguém vive.
A
ninguém.
Minha avó que está no lar, vou-te dizer que ela está isolada, não está com ninguém desde o início da Covid. Ela regrediu imenso na fala, claro. No pensamento. Isto dá a cabo das pessoas, não pode ser. Agora estava a dizer as meus avós.
Na saúde mental, na saúde física.
Exato, os meus outros avós. A coisa que eles mais gostam é ir para o Algarve connosco e estarmos todos juntos. Não foram por causa de Covid. Pai, eu disse assim, bolas, vocês têm 85 anos. Quantos mais anos podem viver?
Pois é que...
Quantos mais anos podem vir connosco para o Algarve? Estão bem de saúde? Venham. Ai, não. Eu percebo o medo, percebo. Mas também acho que as pessoas... Pá, também me custa que...
Não, fiquem... e o que eu acho é que... E posso, se calhar, ser polémica, eu às vezes digo aqui coisas, tenho um bocado de medo. Mas... As pessoas que se calhar estão a morrer de Covid, ou morrem de Covid, como o teu avô, sim. Se não fosse agora...
Mas ele não morreu de Covid, sabes?
Sim.
Que depois fizeram-lhe a análise e estava negativa.
Sim. Mas se calhar morria de outra coisa para o ano, no inverno, sim. De uma gripe.
Sim, sim.
E portanto, isto dos nossos velhotes estarem tão sozinhos...
É horrível.
Tão isolados.
Já alguém merece morrer numa cama de hospital sozinho, sem receber a família, tantos meses?
E a família não poder ir
despedir-se.
Despedir-se.
Eu fico doente com
isso. Enfim, mas eu não queria acabar assim, exato. Queria dar um beijinho muito grande também pelo teu avô, por teres esse sentimento de família tão presente.
São mesmo muito importantes para mim.
É o teu pilar.
Acho que é das coisas que mais me custa estar em Lisboa, é não poder estar com eles todos os dias.
Sim, e agora quando o teu filho vai para a escola, mais novo?
Olha, esse é outro assunto meio...
Polémico.
Sabes que eu tenho um misto, porque eu quero mandá-lo, que acho que também ele faz-lhe bem, ele está com 1 ano e meio, já quando entrar para o mês que vem, não é? Já tem agora 1 ano e meio, mas ao mesmo tempo penso, ai... Custa-me horrores mandá-lo.
Ainda não vai, pronto, já percebi.
Não, acho que vai porque o David quase que me obriga, porque faz bem, porque ele está muito agarrado a mim.
Sim.
Muito, muito, muito. Ele é mamãe o dia todo, Não faz nada se não tiver, é...
Sim.
Portanto...
E o que é que tu vais fazer quando os teus filhos estiverem os dois na escola?
Sei lá, olha, nem me perguntes isso que eu não sei. Tenho 1001 ideias e 1001 coisas, mas agora, para já, não sei.
Eu acho que tu vais ganhar ao David, mas pronto, o miúdo não vai para a escola este ano.
Não, vai começar aí devagarinho, acho que pode ir às manhãs.
Sim.
Vamos começar assim devagarinho.
Está bem, que é para depois poderes ir, se calhar mete ao fim do dia, que é para poderes fazer os teus filhos tarde na praia.
Não dá.
Olha, como é que as pessoas te podem seguir?
Olha, podem-me seguir pelo Instagram Maria Peçanha. Há muita gente que pesquisa Mãe com Onda e também dá.
Sim.
Mas tem que ser com espaço. Mãe, espaço com Onda.
Uhum.
Mas Maria Peçanha,
com dois S's.
O blog também está a funcionar, está um bocado abandonado.
Como todos.
Isto é um problema, não sei. Há muita gente que me pede, agora.
Sim, o blog é uma pena.
É uma pena.
Mas dá muito trabalho.
Dá muito trabalho e é uma dedicação. E depois é assim. Implica que as pessoas vão lá, não é como ao Instagram, porque estás a fazer scroll, não é?
É que às vezes é ingrato, não é? Estás a fazer e depois não tens assim tantas...
Há muita gente que me pede para eu continuar o post de Bali, porque eu já o tenho escrito e tudo. Mas depois é carregar as fotografias, depois é não sei o que, pronto.
Sim, é muito trabalho.
É muito trabalho, mas está lá a página e eu acho que fui eu que a fiz toda e tenho imenso orgulho nela. Mas
podem visitar também. Muito bem.
E adorava aventurar-me num vlog, e é que sou péssima em edição, mas adorava.
Isso aprende-se, o YouTube ensina tudo.
Isso é verdade, mas adorava.
Então pedes aqui ajuda a Daraft.
Exato.
Porque eles são bons a dar estas dicas. Maria, adorei ter-te aqui.
Olha, adorei.
Obrigada
esta
por teres
viagem.
Vindo, por teres estreado esta caravana, já sei que queres muito...
Quero.
Ir uma vez de caravana, não é?
Quero imenso. Estou aqui a olhar para ti, que estás encaixada neste...
Tu também estás muito bem aí.
Neste cenário giríssimo, e penso, bolas, eu adorava fazer este género de viagem.
Trouxe-te assim um bocadinho para descansares desta quarentena aqui. Não sei se
foi bom,
bem.
Sabes, é bom, eu adoro conversar e acho que uma pessoa vem para aqui, quase que vem ao psicólogo.
É, e bem, deixa sair tudo. Ires com uma amiga e conversares imenso e sabe tão bem.
É maravilhoso. E sabes que eu ontem fiz um post no... Eu não sou muito de partilhar muitas coisas muito pessoal. Partilho a minha vida tal e qual ela é, mas não falo de nada em concreto. Mas, pronto, eu entre os dois bebês, perdi dois bebês, entre o Martim e o Salvador, perdi dois bebês. E era uma coisa que eu não tenho problema nenhum de falar, e as pessoas muitas vezes perguntavam-me, quando era do Martim, a seguir, então, quando é que vais ao segundo? E eu não me ensaiava nada, eu dizia, olha, já perdi,
sim, então,
as pessoas ficavam, ai, coitada, e tu falas disso, opa, eu falo, as pessoas não podem ter vergonha, sabes que é estúpido, que as pessoas acham que as pessoas são que as mulheres são menos mulheres.
Eu acho que já está a perder um bocadinho.
Acho imenso, ninguém partilha. Só quando tu falas é que a outra pessoa diz, ah, eu também passei por isso. Pois. Mas a pessoa nunca te vai dizer.
Pois, se calhar há falta de coragem de dizer.
As pessoas acham que são menos mães.
Estamos muito melhor do que as nossas mães, não é?
Exato, sim, sem dúvida, que escondiam tudo. Mas mesmo assim eu senti que quando contava, a outra pessoa abria-se. Mas nunca contaria, nunca falava. E eu falei disto e falo, mas nunca tinha falado disto no Instagram. Pronto, era uma coisa que ainda não me tinha sentido preparada para falar, porque não é fácil, não é? Não sei se a ti já te aconteceu.
Já.
Pronto.
Uma vez. Acho que acontece a toda a gente, não é? Muita gente.
Milhões, é que eu tinha de falar
assim. O meu médico dizia, nós dizemos que 90% das mulheres perderam um bebê, e só não dizemos 100% porque muitas nem souberam.
Exato, não se apercebem. É impressionante. Milhares de mensagens.
Não tem graça nenhuma.
Milhares de mensagens de pessoas que passaram por isso e que vivem um bocado este sofrimento, e eu acho que ao falarmos sobre isto e eu fazer esse post no Instagram também me fez
libertar
disto, eu encarei a coisa muito tranquila.
E acho que era o que acontecia também nos blogs, tu libertavas.
Sim, exatamente, era por isso. E aqui foi um bocado isto também, libertar, e acho que é super importante, uma pessoa fala, deita cá para fora, as coisas parece que ganham outra dimensão.
E encaixas, e começas a encaixar um bocadinho também no fundo,
eu mentalizei-me da seguinte forma, ou seja, eu encarei super natural, também foi muito cedo, e acho que isso também ajuda imenso, não é? Mas acho que a natureza sabe mesmo o que faz, e eu aceitei completamente, mas dói, não é?
Sim, custa.
Custa muito, portanto acho que se nós falarmos sobre isso, as coisas também, e se do outro lado ouvimos a pessoa a dizer, olha, eu também passei por isso, mas depois engravidei outra vez e correu super bem, vai-nos dar, não é? E foi isto que eu senti, que é, eu partilhei esta história e foram dois seguidos, portanto foi uma coisa que não foi um, depois a seguir levas outra vez com o mesmo filme, e o segundo foi mesmo, eu descobri que estava grávida dois dias antes de ir para a Austrália, de repente apanhei uma gripe com 40 graus e a médica disse-me, olha, grávidas assim no início com esta gripe assim, antibiótico, ainda vais fazer uma viagem, prepara-te, podes chegar lá, e foi exatamente o que aconteceu. Cheguei lá, pá, ainda bem que foi logo no início, porque senão ia viver aquilo tudo
é
outra vez.
Pá,
as feiras que eu perdi antes foi horrível. Pois. Porque era aquela incerteza, tu não sabias, ai, agora, ai, será que ainda pode? Depois vais para o Google, que é uma estupidez.
Sim,
porquê que a pessoa vai para o Google, não é? Ler histórias, ai, ainda há esperança, ai, porque eu fui lá e o saco não estava direitinho, mas depois as pessoas diziam, ai, o saco pôs direito.
Esquece.
Pá, é estúpido, uma pessoa ganha esperança e depois, pronto, é um misto horrível. E depois perde sangue e depois não perde, pronto. Portanto foi um verão horrível, e eu estava a pensar que ia passar outra vez isso, por isso na Austrália, quando comecei a perder sangue, disse, pá, vou passar outra vez o mesmo filme aqui de férias, estou aqui 3 semanas, voltar a viver isto tudo outra vez. Mas não, cheguei lá, pá, foi assim impressionante, fui à casa de banho e foi, e por um lado foi bom, assim foi, pá, 3-4 dias, e depois a minha cabeça,
sim, é uma benção quando isso acontece,
a minha cabeça limpou, e eu disse, pá, não era para ser, acabou, não era para ser, vou aproveitar isto, estou aqui, pá, estou na Austrália, vou aproveitar isto ao máximo.
Sim, foi natural,
foi.
Isso é o melhor que uma pessoa pode ter.
Eu acho que isso ajudou muito, agora quem tem que fazer as outras coisas depois, isso aí deve ser horrível.
Pronto, olha, já é a segunda vez, é a segunda vez que eu tento acabar este podcast.
Ai,
com alegria.
Então vamos acabar com alegria. Espetacular, vamos acabar.
E já foi duas vezes com coisas tristes. Mas vá.
Não, mas as tristezas também faz parte da vida,
parte,
não é?
Faz parte, acontece, e ainda bem que estás
existe,
aqui para contar.
Claro.
Olha, obrigada.
Obrigada.
Agora as pessoas já sabem como é que te podem seguir, se é que ainda não seguem, não é?
Se é que ainda não seguem.
Exato, ai, ai, ai. E pronto, também podem seguir o podcast no YouTube, ativar as notificações, subscrever o canal, partilhar o episódio e comentar aqui a prestação da Maria, se gostaram desta viagem maravilhosa.
Olha, eu adorei.
De uma pessoa normal, como me pediam. Eu achei, isto é o mais normal que existe. Tem uma conta de Instagram, mas é uma pessoa normal.
Sou.
Sem ajudas, longe da família, com o marido, a trabalhar, a viajar, tipo, se isto não é uma heroína.
Oh, que querida.
É verdade.
Obrigada.
Isto é que são as verdadeiras heroínas que eu quero também deixar aqui neste espaço. E pronto, subscrevam, partilhem, comentem, podem baixar as aplicações para o telemóvel se quiserem ter mais liberdade, se forem de caravana, por exemplo, exato, que não há YouTube, vão ouvir o podcast. Obrigada aos meus patronos, queridos, são 215, não era?
Era qualquer acho coisa era assim, 215. Já são imensos.
São imensos. Pode ser que agora, contigo, ainda subam mais.
Força, apoiar esta caravana que ela merece.
Não pode parar.
Não pode parar. Precisa de gasóleo.
Exato. Beijinhos, boa semana e já sabem, olha, vivam com a Maria, sempre com um sorriso, mesmo com alguma dificuldade ou mais sozinhas, peçam ajuda, conversem, falem.
É isso mesmo, é viver, acho que se vivermos
a... Trouxeste-me alguma coisa?
Trouxe!
Ai, estás a ver, esqueço-me sempre.
Espera. Espera aí.
Já ia acabar assim, estás a ver? Eu não consigo acabar este episódio.
Mandaste-me pensar numa palavra.
Então, qual era a palavra preferida? Tu disseste que era difícil?
Foi.
Qual é que é a tua palavra?
Eu ia dizer gratidão.
Então, não disseste, eu perguntei-te ao princípio, estavas nervosa.
Pois estava, estás a ver?
Que
estou a tirar coisas do bolso, olha,
gratidão, então eu até te disse que era tempo e também não sei é que, tempo. Paz.
Olha, trouxe-te aqui uma medalhinha de São Cristóvão para ti. São Cristóvão, para quem não sabe, é o santo das viagens. Portanto, tem super a ver contigo, com esta caravana e com tudo.
Olha, tão
e
querida.
E o santo da...
E também é para quem tem medo de andar de avião ou não.
Também, tipo dá para tudo.
Dá para tudo.
É o santo dos surfistas, é o santo das viagens, portanto trouxe-te
aqui... E dos bodyboarders, é como tudo. Não é bodyboarder.
Então, tudo, é tudo. Pessoas do mar. É o centro que protege. Olha, as pessoas, boa, que viajam, as pessoas do mar. Portanto, acho que fazia super sentido trazer-te esta medalhinha.
Oh, tão querida.
Pega lá.
Que amor.
Para tu usares, para os teus filhos.
É uma medalhinha com um fiozinho prateado, para quem está só a ouvir.
E tem o São Cristóvão aí.
No máximo.
Estás a ver, eu estou cheia delas, olha.
Ah, tens muitas festas.
Estou bem protegida pelo São Cristóvão.
Exatamente, super. Pronto, obrigada, adorei.
Obrigada, adorei.
Um beijinho e boa semana e, olha, protejam-se também.
É isso, aqui com, um beijinho para
no
todos.
Mar e no ar.
E sejam
no...
muito felizes e aproveitem muito a vida com esta caravana.
Exato.
Assim, ao sabor da vida,
do vento. Sabor da vida, das memórias.
É isso. Obrigada.
Beijinhos. Boa semana.